E a gente abre espaço para o Instituto Vladimir Herzog. Hoje o tema é 50 anos do AI-5. O ato institucional número 5 foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. Considerado o mais duro de todos os atos institucionais, o AI-5 provocou a perda de mandatos dos parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na suspensão de garantias constitucionais que resultaram na institucionalização do uso da tortura pelo Estado. E o nosso convidado é Mário Sérgio de Moraes, conselheiro do Instituto Vladimir Herzog, professor da FAAP e da Universidade de Mogi das Cruzes e pesquisador do Instituto Diversitas da USP. Atua no campo da cidadania e direitos humanos. Olá, Mário Sérgio, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia a seus ouvintes também.
Mário Sérgio, bom, vamos falar aqui sobre as consequências do AI-5 nos dias de hoje. A gente ainda sofre essas consequências, né, Mário Sérgio?
Eu acho que sim, principalmente no campo, acho eu, da segurança, e explico por quê. Por trás desse decreto, que foi terrível, caçou inúmeras pessoas, incentivou ao exílio, etc., havia uma concepção terrível de um inimigo em comum, que naquele período era o comunismo. Se a gente perceber ainda hoje o olhar da segurança com relação à sociedade civil, dado pela repressão, é exatamente nesse ponto, porque agora o inimigo comum é exatamente o pobre, o negro, etc. Quer dizer, por detrás de tudo isso, embora a gente viva um período diferente, a gente tem uma concepção não do adversário, não do debate, não do diálogo, mas ainda do extermínio. Eu tenho a impressão que por detrás disto, daquilo que aconteceu há 50 anos e aquilo que acontece hoje, é exatamente isto.
Exato. E na época, qual que foi a reação da sociedade, Mário Sérgio?
Foi muito difícil. Foi muito difícil porque foi alguma coisa que veio de cima para baixo. Para que você imagine, puniu mais de 1.000 cidadãos, censurou 500 filmes, 450 peças de teatro, 100 revistas, 500 letras de música. E, ao mesmo tempo, ele solidificou o terror do Estado dentro da sociedade com aquilo que você acabou de dizer, que é uma coisa asquerosa, que era o uso da tortura, agora feita de maneira oficial pelo Estado.
Exato. Agora, hoje, Mário Sérgio, existe aí um movimento que tenta negar, né, as atrocidades cometidas durante o regime militar, né? É possível que haja tentativas do governo de reescrever essa parte da história brasileira, na sua opinião?
Eu tenho a impressão que há uma tentativa, sim, de reescrever. É um debate pela memória, porque, no fundo, cara jornalista, nós não enterramos ainda os nossos mortos, os desaparecidos, de maneira conveniente. A sociedade ainda não sabe exatamente daquilo que aconteceu. Eu vejo isso nos meus alunos jovens universitários. Quando eu passo para eles depoimentos daquilo que aconteceu, eles ficam absolutamente estarrecidos. Quer dizer, há, em verdade, uma indústria do esquecimento dentro do país, aonde não se abordam fatos acontecidos. Não é questão de interpretação, não é questão de visão, é de não se mostrar aquilo que foi absolutamente evidente, como se eu tocasse numa cadeira e percebesse que ela é feita de madeira.
Uhum. Pois é, a gente teve, inclusive, um debate bastante importante na última segunda-feira, Mário Sérgio, sobre os direitos humanos, 70 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a participação do Rogério Sottili, que é o diretor-presidente do Instituto Vladimir Herzog, a Maria Amélia Telles, né, que é da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, a Crimeia de Almeida, que é a irmã dela, e o Paulo Sérgio Pinheiro, né, relator da ONU na área de direitos humanos. E o depoimento, né, das duas, tanto da Melinha, né, quanto da Crimeia, depoimentos dramáticos, né, onde, inclusive, comoventes, inclusive, o então major, né, Carlos Roberto Brilhante Ustra, levou os filhos da Melinha, de 4 e 5 anos, para vê-la sendo torturada. Isso é realmente, as pessoas precisam saber disso, né?
Eu acho que precisam saber disso. Esse debate, evidentemente, essa luta pela memória continua. Nós tivemos, em certa parte, uma conquista que foi a Constituição de 1988, onde o primeiro capítulo dela é a concretização dos direitos humanos. Portanto, os direitos humanos estão como coisa pétrea dentro da lei. As pessoas hoje falam disso como se nós estivéssemos falando de um perfume no ar, coisa que a gente não consegue ver. E daí se tem essa ótica distorcida que direitos humanos é coisa para bandido. Quer dizer, essa distorção leva a um sentido de negação de sermos civilizados. Porque você não pode torturar. É uma coisa hedionda. Isso não existe, é uma coisa covarde. Então nós estamos discutindo coisas que, convenhamos, desde o renascimento do século XVI, quando esse capítulo de direitos humanos começa a se fazer presente, evidentemente, hoje, nós estamos num retrocesso muito grande.
Exato, e por isso é importante lembrar dos 50 anos desse AI-5, né, do ato institucional número 5, que realmente tirou aí toda a liberdade, né, de muitos brasileiros, né, Marcelo?
Dizia o Dom Paulo Evaristo Arns que todo autoritarismo, ele começa na medida que você trunca a informação. Porque na medida em que você isola as pessoas, fica muito mais fácil para você incentivar a ideologia do medo. É isso que nós estamos. No medo, as pessoas se sentem frágeis, começam a criar fantasmas e precisam de um poder, aparentemente, que lhe assegure a segurança. É exatamente o começo do autoritarismo.
E por isso que o Dom Paulo sempre falava que é preciso coragem, né?
Essa era a frase que a gente ouvia dele toda vez que a gente ia conversar com ele. Uma vez ele segurou no meu braço e falou uma frase absolutamente linda. Ele falou: professor, o importante é ajudar os outros e ser alegre. Achei isso lindo.
Nossa, emocionante, né, Mário Sérgio?
Lindo.
Exato. E ele também tinha aquela outra frase, né? Vamos aí, de esperança em esperança, né?
Ele era o homem que era o resiliente do futuro. Como nós estamos precisando de um Dom Paulo hoje.
Sem dúvida. E as declarações, né? Por exemplo, até nós temos inclusive uma participação de um ouvinte aqui, né, Lourdes Rodrigues?
Que,
ele vai fazer um comentário aqui. Vamos lá, Lourdes.
É o Jesulino de Guarulhos. E ele pergunta assim: o que leva o presidente do STF a dizer que não houve ditadura?
Que não foi um golpe, né? Que foi um movimento.
Um movimento.
Isso, um movimento. Ministro Dias Toffoli.
Esta frase, evidentemente, vinda de um homem que é jurista, é extremamente preocupante. Porque ele deve ter um saber aonde ele percebe que, na medida em que você rasga uma Constituição, que foi de 46 para implantar um golpe que foi de 64, Isto é uma medida autoritária e não dá para ter uma outra palavra, não é? Como movimento, é para a gente perceber como é que o autoritarismo é uma espécie de um vírus que ele atinge não somente as camadas mais humildes pela desinformação, mas até as pessoas que fingem que não sabem, porque na verdade elas sabem.
Exato. Bom, é importante dizer também, né, que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi tido como torturador oficialmente pelo Estado. A justiça disse que ele era torturador, né? Isso é importante também, né, Marcelo?
Como também pela Organização dos Estados Americanos, como também pela Comissão de Direitos Humanos da ONU.
Pois
quer dizer, é uma coisa hedionda numa coisa dessa.
Marcelo Sérgio, agora... Diga.
Então, é uma coisa de onda. Quer dizer, a gente não pode admitir, porque não é questão nesse sentido de esquerda ou direita. É questão de sentido civilizatório. É civilização. Na medida em que você tem obrigação de respeitar o outro, mesmo que ele pense de maneira diversa daquilo que a gente pensa.
Bom, agora a gente sempre pergunta, né, já que a gente está no final do ano, dia 1º de janeiro, já assume, né, Jair Bolsonaro, e durante exatamente a sua carreira política, né, inclusive durante o impeachment da Dilma, ele ofereceu, né, aquele voto, né, pelo impeachment ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, que ele diz que tem um livro, né, desse, do então major e depois coronel, na sua cabeceira, né, e enfim, qual que é também a sua expectativa em relação já ao próximo ano, Mário Sérgio?
É, apenas fazendo uma comparação, imagine só se nós morássemos na Alemanha e na votação de uma lei, um deputado alemão levantasse e fizesse votos de congratulação ao Josep Mengele. Votos de congratulação ao Himmler, ao Hitler. Isto seria porque ele está incentivando a violência. No fundo, é basicamente. E existem leis democráticas que você não pode fazer uso ou abuso de crime. Só para a gente perceber como nós estamos defendendo o sentido civilizatório. Eu não sou profeta nem pretendo, daquilo que pode acontecer do dia 1º de janeiro, mas nós temos que assegurar, de qualquer maneira, a exigência, o dever do Estado democrático de direito.
Perfeito, Mário Sérgio, com esse desejo, né, que mantenhamos, né, a democracia, o Estado Democrático de Direito, a gente encerra essa conversa. Eu te agradeço muito, um forte abraço, Mário Sérgio.
Muito obrigado, minha querida.
Até mais, até logo. Falamos aqui com Mário Sérgio de Moraes, conselheiro do Instituto Vladimir Herzog, professor da FAAP e da Universidade de Mogi das Cruzes e também da USP.